Já estamos ao vivo, Adriano!
E aí, mais uma vez, ele é de São Luís.
Adriano, até hoje, mas deu câimbra.
Deu câimbra, mano.
Deu câimbra agora. Ai, até bicho, até hoje a gente não
é. Tá velho, né?
Tô velho, tô ficando velho pra essas coisas.
Tá ficando velho, pô, dando câimbra pra mexer no botão.
Ficando velho pra essas coisas já, rapaz. Dá mais tempo não, dá mais não.
Deus me livre, Deus me livre.
Deus me defenderás.
Boa noite, ele é de São Luís, Maranhão. Boa noite, Nordeste. Boa noite, Brasil. Aqui quem fala com vocês é o Adriano Taqueso, na companhia do meu amigo Jeff Caraf.
Sou Joe.
E nós estamos aqui em mais uma edição do nosso MemoryCast, o seu podcast semanal de cultura nerd geek, aqui em São Luís do Maranhão, sendo transmitido diretamente pela Rádio Guará.
Yes!
Ok? E hoje, pessoal, nós vamos mexer mais uma vez no passado dos filmes de... É ficção científica, seria?
É ficção científica, né?
Hoje nós vamos falar um pouco de um filme, né? Que mudou a forma de Hollywood fazer esse tipo de filme, né? Ele trouxe muitas inovações e eternizou personagens até hoje, tá?
Exato.
Mas antes disso, Caraf, bora para o nosso ritual padrão. Vamos para as notícias da semana?
Lógico, lógico. Bom,
o que, que você separou pra gente aí?
Notícias da semana que, infelizmente, neste domingo, o ator Luiz Gustavo, para muitos que são nostálgicos como a gente, conhece como Tio Vavá.
Isso. Tio Vavá, ele era um personagem do Sai de Baixo.
Exatamente. Um
programa humorístico muito famoso da década de 90. Então, muita gente ainda era nascido. Acho que foi de 96 a 90 a 2003, eu acho, o programa, cara. Foi muito tempo.
Foi.
E ele não é o primeiro ator do elenco que falece, né?
Não.
Já tivemos a perda da Márcia Cabrita em 2017, eu acho. 2017, Márcia Cabrita, que era empregada Neide, faleceu de câncer, né, infelizmente. Uma boa atriz também, ela era muito conhecida no teatro, se não me engano. E agora Luiz Gustavo, né, o famoso Tio Vavá. Que antes do Sai de Baixo já era um ator, cara, de carreira, renome, de renome nacional, Renome nacional. Então, nossos pêsames, né, e... Que esteja num lugar melhor hoje aí, fazendo a alegria de outras pessoas, né, cara?
Infelizmente,
esse ano tá levando muita gente,
Tá muito complicado, muito chato, e a gente fica agoniado com tudo que tá acontecendo à nossa volta, e às vezes a gente fica impotente.
Esse ano a gente já perdeu, acho que, os três dubladores, incluindo o Orlando Drummond.
Já.
Ator também, a gente perdeu o Tarcísio Meira, né?
Já.
E agora o Luiz Gustavo, fora outros. Esses dois últimos anos aí vem levado, né? Infelizmente, muitos talentos, né? Da televisão brasileira, da dramaturgia, né?
Muito complicado.
Mas é isso aí. Então, nossos pêsames, né? Pra família e tal. E é isso aí. Nossas homenagens também para o ator Luiz Gustavo. E uma segunda notícia que eu também separei aqui, Caraf.
Diga-me.
Que o maior... isso aqui é uma notícia até internacional. O maior fliperama, o maior arcade do mundo, localizado em Tóquio, que pertence à SEGA, foi fechado recentemente.
Sério?
Aí eu tava dando uma olhada, eu desbarrei com essa notícia, que eu não sei nem se é tão atual, mas me chamou muita atenção, porque a gente já falou até no MemoryCast passado aqui a respeito dos videogames e falamos dos arcades, né? E em Tóquio foi fechado, né? O último arcade lá, que era o sinal da SEGA, né? O arcade. E é um arcade que estava em operação há 28 anos.
É louco.
28 anos o arcade funcionando. Provavelmente esse arcade conseguiu dar vida a muitos nomes, né, do circuito internacional de fight game, principalmente. De fight game, principalmente, né? Que envolve Street Fighter, The King of Fighters, etc. Pra quem gosta, né? Pra quem conhece, sabe muito bem do que eu tô falando. E isso é uma coisa interessante, cara. Porque essa notícia me faz lembrar... que os tempos mudaram mesmo, cara, né? Arcade, antigamente, era uma coisa que a gente ia pra encontrar os amigos, aquela coisa toda, era bacana pra caramba. E hoje em dia, acho que até pelo advento da internet, a gente não tá tendo mais muito isso, se tu for operar pra pensar assim. Não tá tendo muito mais aquela interação de ir lá no local.
Ir em um local e jogar, brincar, né?
Isso é uma coisa assim que me deixa um pouco triste, mas também me deixa alegre, porque é evolução. Né?
A gente tá evoluindo porque a internet hoje em dia funciona pra tal, né?
E ela, eu acho assim, a praticidade que a internet dá Ela tira, ela dá com uma mão e tira com a outra. É, porque ela te dá uma praticidade de tu, tipo, não precisar sair da tua casa pra jogar com os teus amigos.
É verdade.
E nem te comunicar.
É verdade.
Mas ela tira com a outra mão na questão de tipo assim, não é que ela não permite, mas a facilidade que ela dá é tão grande que as pessoas se acostumam a não mais se reunir.
Verdade.
Entendeu? E isso é o ponto negativo, que não é culpa da internet. Tá bom? Deixe bem claro, não é culpa da internet, é culpa da gente que tem preguiça de sair de casa pra se reunir. Essa é a verdade, né? Mas pra isso, né, nós temos aí, hoje em dia, ainda alguns locais poucos que é onde a galera se reúne, como os nossos amigos da Arcádia, né? Lá na Arcádia.
Aqui
nós vamos falar daqui a pouco da Arcádia, né? Mas é isso, a notícia que eu queria trazer é essa, que é uma notícia mais pra reflexão, né? A gente pensar em como os tempos mudaram, né? E como os tempos estão mudando. E, cara, vamos lá. Temos as nossas indicações da semana. O que, é que você tem pra indicar aí pros nossos ouvintes, cara?
Cara, eu vou indicar, sabe o quê?
Diga lá.
Sex Education.
Poxa, lá em casa minha esposa tá assistindo isso todo dia, velho.
Tá?
É bom?
É bom,
é bom. Pra
porra.
Eu só vi uns relances, assim, saindo da cozinha pro quarto, ela assistindo, assim. Eu olhei, caraca, que loucura. Eu achei engraçado, assim, algumas coisas.
É bom, é bom. Assim,
dá uma sinopse aí bacana pra gente.
Vamos lá. Aparentemente é uma escola. É uma escola, são adolescentes ali, já nos últimos anos da escola, né?
Uhum.
E aquela coisa do hormônio adolescente
os caras estão se descobrindo. Entendeu?
Se descobrindo. E toda a temática em cima da série, em cima disso. São a descoberta do sexo.
Pelo que eu percebi, eles não se limitam apenas às relações heterossexuais, né?
Não se limitam, é
tudo, né?
É tudo.
É relação tudo, homossexual, heterossexual, né? Interessante.
Porque eu vejo como uma série que tá mexendo na ferida, tá? Bate assim e gira, entendeu? Bate a ponta e gira.
Na verdade, eu acho que isso daí é uma coisa que falta pra muita gente dessa idade, assim, adolescente, né? Ter, assim, um acompanhamento pra conversar sobre isso, assim, quando tá né, amadurecendo, né? Como várias outras coisas na vida, na verdade.
Não,
né?
Tecnicamente, a gente mora em um país que não tem educação sexual em escola.
Não tem, e deveria ter.
Deveria ter.
Deveria ter.
Ah, mas tem não sei o que. Não tem, tá? Não venha, porque eu não conheço na minha cidade... Uma cidade ou outra possa ter, mas deveria ser algo nacional, né?
Então, tu chegou a ter na escola aquela matéria chamada Programa de Saúde, uma coisa assim?
Sim.
Você é velho pra caralho.
Sim. É educação velho. E ética, lembra?
Não, era Ética e Cidadania.
Ética e Cidadania, eu tive.
E o meu professor de ética, isso foi na quinta série, pô. Meu professor de ética era relativamente bom, ele só era meio preguiçoso, mas ele era bom. Ele era preguiçoso, não vou mentir não, mas ele era bom.
Então, entendeu? O Sex Education, aí eu não vejo só... Pô, tem gente que taxa como uma série teen pra adolescente, só que não.
Não é, né?
Dá pra um adulto assistir.
Tem umas cenas, meio maluca, né?
Tem, cena
meio
picante, né? É pesado.
Pesado, né?
Cena é pesado. Então, dá pra um adulto assistir e simplesmente ele vai... O legal, porque cada episódio tem uma temáticazinha por trás que gera um debate.
Uhum.
E é um debate muito, muito simples no dia de hoje.
Sim.
Entendeu? Tanto social, quanto sexual, quanto político, tudo. Dá pra se sentar lá, assistir um episódio e depois dar uma debatida, que é muito legal, é muito bacana. Eu recomendo, sinceramente, pra que todo mundo assista Sex Education, porque é foda. E vocês vão ver umas fodinhas lá também.
É foda e vocês vão ver umas fodinhas também. Pra quem quer as duas coisas, vai estar completo. Porque a série é foda e tem umas fodinhas. Foi boa.
Não aparece...
Partes íntimas.
Partes íntimas.
É porque aparece, aí é demais, né?
De figurante aparece. Igual atores principais não aparecem.
Ah,
né?
tá certo.
Contrato.
Figurante é orelha seca, né? Tem que fazer o que estão mandando, né? Se eu mandar o cara ficar pelado, tem que ficar. Tá bom, vamos lá. A minha indicação da semana é um joguinho de cartas.
Carta?
É, que a gente já jogou e foi muito massa. Amigos de Merda.
Ah, tá.
Cara, esse... Amigos de Merda. Vou mandar mais uma vez um abraço pro nosso grupinho de board game lá, pro Leandro, pro Jorge, pro Osguinha. A gente foi pra casa de Osguinha aquela vez lá, né? A gente começou a beber umas lá e jogamos Amigo de Merda. Amigo de Merda é aquele tipo de jogo que você só pode jogar com quem você realmente confia.
Exato.
Porque se você não confiar... Dá merda, porque o jogo foi feito pra ofender.
É ofensa
daquele. Porque, tipo assim, ó, amigos, homens, eu não sei as mulheres, tá? Vou falar pelos homens.
Uma carta que eu me lembrei agora.
Ah.
Já apareceu uma carta assim: aponte o seu amigo que tem mais vertente nazista.
É nessa pegada.
Pra vocês terem noção como é que é.
Não, então... tem uma lá que eu me lembro que é assim. É, o barco está afundando e só um. Ele só vai flutuar com uma pessoa. Quem é essa pessoa que jogaria os outros na água? Aí tu aponta que é o fuleiro. Tem uma que é massa, que é assim: alguém peidou. Aí todo mundo tem que apontar pro cara que é o peidão. É muito engraçado. Esse jogo é uma sacanagem. É muito massa. Então é o tipo de jogo que só dá pra jogar
com amigos.
Com amigos.
De verdade.
Com amigos. Sabe por que o nome é Amigos de Merda? Porque quando você tem uma relação com os seus amigos, assim, duradoura, um xingamento é um elogio.
Exatamente.
Por exemplo, entre os homens, eu tava falando dos homens aqui, eu vou falar pros homens, é muito comum um amigo teu chegar e dizer assim, e aí, viado, como é que tá? E o cara não se ofender, tá ligado? É muito comum dizer assim, e aí, otário, como é que tu tá, babaca, não sei o quê. Isso pro homem é um elogio. Não sei com mulher como é que é, eu acho que é amiga, não sei o quê. Mas com homem é assim. Então, tipo, é nessa pegada que é o jogo. A galera se ofende, se xinga e tal, e ri. Entendeu? Então, se você tem um grupo de amigos, assim, cara, gente boa, das antigas, então que vocês têm aquela pegada, né, de se confiar ao outro, pega o joguinho e joga. Amigos de Merda, eu recomendo muito. E o Amigos de Merda.
Recomendável.
É, e o Amigos de Merda tem uma versão, se não me engano, que é pra jogar com casais.
É.
Que sexy, tem perguntas mais picantes. É muito legal.
Aí, então, aí é aquela coisa, aí que é. Vai botar isso na roda com namorado ou namorada?
É, aí é com vocês.
Aí é
eu não faço. Eu já olhei o conteúdo das cartas, eu não entro numa dessa. Eu entraria com a galera, mas o negócio de namorado não dá certo, não, porque envolve coisas muito íntimas. Mas assim, tá aí, tá recomendado, viu? Se vocês estão ouvindo aí e querem encontrar um joguinho pra se reunir, a gente acabou de falar da falta de reunião entre as pessoas. Vamos aqui a uma solução. Compre Amigos de Merda, que nem é tão caro, é um baralhozinho, né? Reúne com os amigos aí, pega aquela cervejinha, aquela Coca-Cola, sei lá, senta e joga e se diverte e desliga o cérebro. Não leva o jogo, não leve a porra do jogo a sério. Inclusive tá escrito na capa do jogo, não leve isto a sério. Beleza? Então essa é a indicação, Amigos de Merda, essa semana pra vocês. E bora lá, caralho, o que nós temos? Já tivemos as notícias, agora vamos para o nosso jabazinho?
Exato.
Jabazinho. E hoje, pessoal, o nosso jabá, por isso que eu falei na agorinha, nós vamos falar deles depois. Nosso jabá vai para os nossos amigos da Arcadian, o lar dos jogos. Pra quem não sabe, no nosso último Moricast, estávamos aqui com a presença do nosso amigo Gabriel Uta, né? Então nós queremos dar um forte abraço pro Gabs e pro Rafa Uta, que são os proprietários da Arcadian. Arcadian é uma game house, pessoal, onde a galera se reúne lá pra jogar board game, pra jogar Amigos de Merda, pra jogar videogame, pra jogar várias coisas. É um local. Ontem a gente tava em reunião lá, né?
Tava em reunião lá.
E eu até falei assim, cara, o que eu gosto da Arcadian é que aqui parece um clubinho. É. Entendeu? Então lá tem lanche, lá tem bebida, lá tem tudo.
Jogos.
Legal,
tá? Ó, é assim, eu não vou lá porque eu não conheço ninguém. Te garanto
então,
que
cara, tu vai lá
meia hora lá, tu já vai fazer amizade.
É, rapidinho.
Rapidinho faz amizade com a galera.
Rapidinho.
Galera muito. Quem frequenta a Arcade é uma galera muito gente boa.
É verdade.
E eu tenho certeza que você vai encontrar pessoas ali que gostam. Tem o mesmo gosto também que você.
Não, a minha experiência com a Arcade foi assim. Quando eu fui lá a primeira vez, eu só conhecia a Rafa e Gabs. Uhum. Aí eu fiquei acho que uma hora lá. Aí lá tem uns fliperama, né? Pra quem gosta de Arcade. Aí eu, olhando a galera jogando Dequim, comecei a bater papo. É
pouco, ele personagem quase todo fim de semana. Não, quase toda sexta-feira tem
um torneio, um campeonato com uma premiaçãozinha pra quem gosta e tal. Então, tipo, cara, é aquela coisa, tu vai te enturmando. Então, tipo, se tu tá precisando de uma galera bacana pra conversar, cara, Arcade, lá do jogo, lá tem tudo, tá certo? Pra você que gosta dessa pegada nerd, geek, gamer, vai lá e confere no fim de semana na Arcádia, beleza?
É top.
É top. Valeu, galera. Esse foi o nosso jabá de hoje. E vamos, cara, finalmente entrar no nosso assunto, que é
Matrix.
É isso aí.
Aí vou fazer a zoadinha das leitinhas subindo.
Galera, essa semana que passou foi liberado o trailer de Matrix.
A gente comentou, né?
A gente comentou.
Semana passada, notícias.
Matrix semana passada, Resurrection. Tal.
Ou Matrix 4. Mas aí 4, a gente passou a semana toda debatendo Matrix, por que não trazer? É.
Inclusive, eu reassisti hoje, terminei de assistir hoje, a trilogia de novo.
Show.
Eu tenho pra mim
um ritual. E aí, qual a tua opinião da trilogia?
Vamos fazer assim, a gente começa falando da trilogia e a gente culmina o assunto com o Resurrection. Beleza? Sim. Porque aí a gente consegue explanar Matrix de um jeito mais legal e é bacana. Vamos lá. Pra mim, Matrix, ele tá dividido. É uma trilogia, né? Que tem os seus prós e contras. E nitidamente, como toda. Infelizmente, como a maioria das trilogias, ela é uma trilogia que começa muito bem e ela vai dando uma decaída.
Sim.
Pra mim, pessoalmente, não é uma decaída que diga assim, não prestou. Não. Eu gostei, ah lá, né? Eu gostei. Porque assim, cara, o primeiro filme é foda pra caralho. O primeiro filme é muito bom.
É excelente.
Tá? O primeiro filme é o melhor. Você pode defender o segundo, o terceiro filme à vontade. Fica aí a tua opinião. Mas, na minha opinião, acredito na do Caraf também, o primeiro foi o melhor. Tá
é
certo?
Excelente aquele filme. Porque... é perfeito. Gerou tudo, tudo. Assim, é totalmente inovador.
Isso, entendeu? Em termos de efeitos especiais. Tudo, em várias coisas. Várias coisas.
Roteiro.
Tudo. Várias coisas. E ele foi um filme que na época era muito difícil você encontrar um filme dirigido por duas pessoas.
Sim.
Né? E ele foi dirigido na época pelos irmãos Wachowski, que hoje são as irmãs Wachowski, né? Porque os dois se declararam como transgêneros. E funcionou muito bem. Aí depois do Matrix, o primeiro, veio o Reloaded, né? Que, assim, a questão do Reloaded. Vamos primeiro continuar falando do primeiro. O que é que tu gostou mais do primeiro filme pra gente poder entrar no Reloaded?
Cara, do primeiro filme que eu mais gostei é todo o contexto que eles conseguiram colocar, toda a atmosfera, entendeu?
Uhum.
Que aquele universo tem.
Aquele universo à parte.
Exatamente, tanto que gerou muita coisa depois foi gerada através desse universo.
Teorias da conspiração.
Teorias da conspiração. Gente, gerou religião.
Gerou religião no
Até
Canadá, tem a igreja
tem
do Matrix.
Religião de Matrix.
Tá lá. Será que a galera fica plugado lá?
Não, na verdade, assim, eles sabem que é ficção, que é coisa.
Mas
eles sabem que tem algo a mais. Eles preferem acreditar que o algo a mais é a Matrix.
Na verdade, o que eu vi sobre essa igreja, entre aspas, é que... é porque a igreja é o termo que a gente usa pra congregação, as pessoas que se reúnem. Mas a ideia deles é ser um grupo pra debater as teorias que foram colocadas na ficção, trazendo isso pra uma possível realidade. Porque, vemos e convenhamos, galera, quando você assiste Matrix, você chega uma hora que você pensa, caralho, será que a gente vive numa simulação? Tu já pensou isso, com certeza.
Pensei.
Né? Uma coisa que eu gostei muito no primeiro Matrix, sabe o que foi? Foi foi a explicação que eles deram para o déjà vu.
Perfeito.
Cara, aquilo é perfeito.
Perfeito.
Não sei se vocês lembram, mas a explicação é simples. Eles estão lá no meio de uma cena lá,
estão fugindo
dos agentes lá, e de repente o Neo, ele olha um gato preto. Aí eles continuam andando, depois ele olha o gato preto de novo na mesma posição.
Mesmo jeito. Mesmo porta vazada.
Exato, no mesmo enquadramento.
Mesmo corredor.
Tudo. Isso. Aí ele diz assim, nossa, déjà vu. Aí a Trinity, né, tá fresco na memória pra assistir essa semana.
Sabe o que é que eu me lembro da dublagem?
Sim, sim.
Eu já vi.
Aquela cabeça. aí a Trinity diz assim, o que que você falou? Ele, déjà vu. Aí, não. Aí o Morfeu explica... que o déjà vu que a gente conhece, na verdade, é um erro na Matrix. Né? Quando algo tá errado na Matrix, acontece o déjà vu. Aí, que geralmente é quando um agente entra em campo, dá alguma anomalia.
Uma modificação perto e acontece a anomalia.
E acontece o déjà vu, exatamente. Aí, isso é um exemplo que eu tô dando. Uma outra coisa legal que é explicado nos filmes é que existiram várias tentativas de se fazer a Matrix. A primeira tentativa foi fazer um mundo perfeito. O arquiteto explica isso pro Neo. Ele diz, olha, eu tentei fazer um mundo perfeito, onde não houvesse sofrimento e dor, mas a mente do ser humano é muito complexa. E a forma que a gente mais conseguia energia do corpo era quando ele sentia dor. Então a gente fez uma Matrix inversa. Que ao invés de ser a maravilha, ao invés de ser aquela coisa show de bola, era um inferno em vida. Era só desgraça, era monstro. Não sei o que. Foi daí que surgiram as lendas que vocês têm na cabeça de vocês de alienígena. Ele explica tudo isso, cara. É muito massa. Aí ele diz, essa segunda também não deu certo porque não havia equilíbrio. Então foi aí que nós entendemos que para que a Matrix desse certo, tinha que haver um equilíbrio entre o bom e o ruim, entre o que é saboroso e o que é desgostoso.
E deixar
o livre-arbítrio do ser humano escolher que caminho ele queria. Eles descobriram que a chave para a Matrix funcionar era livre-arbítrio. Entendeu? Aí explica tudo isso no primeiro. Então, o que eu gosto do primeiro filme é essa criação desse universo. Entendeu? Essa pegada, tipo assim, é isso que tá acontecendo, vocês estão vivendo uma simulação e esse aqui é o mundo real. Entendeu? E uma coisa, depois que você escolhe o caminho, não tem volta. É isso que eu achei massa. Mais alguma coisa, velho, do primeiro que tu gostou?
A parte de... De inovação que eles fizeram
em especial?
Cena de ação nunca tinha sido feito antes.
Aquela cena emblemática do Neo desviando das balas, né? Aquilo ali.
Nunca tinha sido feito antes. As irmãs pegaram muito, beberam muito da cultura oriental.
Sim.
Tanto que em filme de ação não tinha-se o costume de coreografar lutas.
Sim.
E as lutas, quando eram coreografadas, eram lutas bem simples.
É.
E com Matrix,
só tu pegar um filme de Bruce Lee, por exemplo. É. Era uma coisa robótica, na verdade. Entendeu? Bruce Lee foi bom no tempo dele, mas era robótico. Aquela cena final do Neo lutando contra o Agente Smith, que quando ele renasce,
uhum,
e o Agente Smith vai com tudo pra cima dele, ele começa a bloquear com uma mão só, aquilo ali é coreografia pura. E outra coisa que eu gostei muito desse primeiro filme, sabe o que foi? O elenco violento desse filme. Anne Moss, que é a Trinity...
Não envelheceu.
Não envelheceu nada, velho.
Um dia.
É que nem o Keanu Reeves também.
Essa mulher tá no formol.
Ela tá no formol.
Não, o Keanu Reeves, aparentemente, você vê que ele está mais maduro.
Peraí. Não é o Keanu Reeves. Keanu Reeves é o dublê.
Não.
Keanu Reeves é o dublê. O ator é o Marco Gives, pô. Tapa na gostosa, yes, baby.
Tá. Um abração
salve
aí pro Gabriel.
Salve, meu. Gabriel sempre marcando sua presença aí. Valeu, amigão. Boa noite. E é o seguinte, pô. Laurence Fishburne. É, uma curiosidade. A atriz... No segundo filme, não tem aquele operador Link, que é aquele negro que tem um dreadzão, que assume o lugar. Ele não é casado lá, tem até uma historinha por fora dele, da esposa dele.
Uhum.
Sabe de quem ela é a esposa, aquela atriz? Do Laurence Fishburne.
É mesmo?
Na época eles eram casados, hoje não são mais casados, né? Ela é uma das atrizes principais de um seriado que eu gosto muito, que é o Suits. E ela separou dele recentemente, mas naquele tempo eles já eram casados. Ela e o Laurence Fishburne, que é o Morfeu.
Massa.
Entendeu? Aí tem o Morfeu, que é o Laurence Fishburne.
Nepotismo aí em Hollywood.
Pois é. Aí tem o Laurence Fishburne, Keanu Reeves, pesadíssimo. Kate Anne Moss, acho que esse é o nome dela, que é a Trinity. Que mais, velho? Tem mais. Tem Hugo Weaving, que é o Agente Smith, que também é o nosso querido Elrond na série do Senhor dos Anéis.
E ele não quis voltar agora.
Ele também não quis, né? Ele não
na
quis.
Verdade, não é que ele não quis. É que ele tá com um contrato na Broadway.
Ah, tá. Ele é ator do teatro também.
Ele tá com contrato na Broadway.
Outra curiosidade, o Weaving não é americano.
É, inglês.
Não. Ele não é nigeriano.
É mesmo?
Exatamente. Dá um mandiblow agora em ti aí, eu duvido. Pode procurar aí, olha o Wikipedia aí.
Caralho.
Ele é nascido na Nigéria. Ele é nascido na Nigéria, o Weaving. Que é uma coisa assim que, pô, o ator branco, né, e tal, tem aquela pegada toda americanizada, europeia, mas ele nasceu na Nigéria.
A pegada dele é inglesa.
Então ele é nascido na Nigéria. Eu fiquei besta quando eu li isso na época, que eu fui ver as curiosidades e tinha lá, né, e tal.
Massa.
E foram curiosidades que eu vi. Foi essa do casamento do Laurence Fishburne com a atriz que é a esposa do Link, né? E essa do Hugo Weaving dele ser nigeriano. E tem uma outra a respeito do segundo filme que já a gente vai falar. Então, elenco muito massa.
Perfeito aquele elenco.
Efeitos especiais fora de série.
Uhum. Um ou outro envelheceu mal, lógico.
É, porque o tempo passa, né, gente?
Passou, não tem como. É. Mas, mesmo assim, é um filme excelente, efeito especial, inovador. Pô, o Bullet Time. Eu tava vendo que a Warner, ela quando foi jogada a ideia, a Warner queria só bancar 10 milhões do filme.
Aí é bom, né?
O cálculo era 70 milhões.
É bom, né? Só 10, né, pai?
Não, e 10 milhões. Aí sabe o que aconteceu? Com 10 milhões? Foi gasto.
Com o quê?
Só na primeira cena do filme.
Só na primeira cena foi 10 milhões.
A cena do policial entrando, indo buscar a Trinity, dando...
Só ali foi 10 milhões, cara.
Sabe por quê? Até é compreensível. A gente vai ter que fazer todo o sistema do Bullet Time ali.
Ah, tá, é verdade.
Que a cena já tem o Bullet Time.
É verdade.
Aí depois tá pronto o Bullet Time, bota lá pra fazer no Neo lá no final.
É, ali foi fase de desenvolvimento, né?
Exatamente.
Fase então de desenvolvimento.
Gastaram os 10 milhões todinho de orçamento só naquela cena. Aí editaram a cena perfeita, levaram pra Warner, tá aqui, ó. Esse que é o filme. Olha assim, sentido. Caramba. Quanto é que foi gasto? 10 milhões. Vixe. Então, tá. Quanto é o orçamento mesmo?
Eita.
70.
Não, quanto é que foi gastado nessa cena? 10 milhões. Eita.
Aí 70. Aí deu 70 milhões lá, fez o filme bonitinho. Aí vai, o filme arrecada quase 500 milhões.
É, mano, foi foda.
Ó, gente, vocês não se... Que é só 15 milhões? Essa coisa estratosférica
isso
hoje
outra,
de 1 bilhão.
Isso foi em 1999,
hoje, exatamente, 1 bilhão hoje aí, que tá rolando muito, isso daí é como se fosse 1 bilhão na época, tá? Mesma coisa.
Isso foi há 20, 23 anos atrás, né?
22.
22 anos atrás, pô, tá louco? Foi 99. Aí depois de um tempo nós tivemos então Matrix Reloaded, né? Em Matrix Reloaded, o Neo já estava com seus poderes a toda.
Ai, cara,
né? Ali já era o Superman, já era o Goku, o bicho
eu já tava virado do Jiraiya. Por que eu não gosto... peraí, já eu falo.
Vamos lá. Então assim, no Reloaded ele estava já com seus poderes no máximo ali, né? Ele já era de fato o escolhido.
O escolhido.
O escolhido. E assim, cara, o Reloaded, eu acho que talvez tu vá concordar comigo, talvez seja isso que tu ia falar. O que me deixou um pouco triste foi justamente esse overpower do Neo.
Exato.
É, eu sabia. Porque, assim, eu gosto de uma coisa assim um pouco mais humana, por assim dizer. Uhum. Entendeu? Eu compreendo o que as irmãs Wachowskis fizeram em relação a essa, ele ter esses superpoderes violentos dentro da Matrix. Eu compreendo perfeitamente. Mas, em questão de preferência, eu acho muito melhor que o negócio seja um pouco mais humano, mais perto da realidade. É uma questão de gosto pessoal. Então, isso talvez seja o que mais me incomodou. Agora, pontos positivos. As cenas, tu falando agora de coreografia de luta. Na minha opinião, em Reloaded foi onde eles evoluiu mais. Não, foi dos três filmes o Reloaded, eu te garanto. Que
evoluiu mais.
Foi o que teve mais coreografia, foi o que teve mais porrada, foi o que teve mais cena bonita de luta.
Que
de
ação. Toma.
O Reloaded, pra mim, ele é da franquia o que teve mais ação. Aquela verdade. Cena. Da perseguição na highway, da perseguição lá na Via Expressa, né? Que a Trinity até fala, eu não quero ir pra Via Expressa, o Morfeu vai, não sei o quê. Que os gêmeos fantasmas perseguem eles, que eles estão querendo pegar o chaveiro, que é o carinha lá que abre os programas, etc. Enfim, aquela cena ali, meu amigo, é muito massa. Aquela cena de perseguição ali, a cena que os agentes vão pulando em cima dos carros, quebrando os carros, cara, aquilo é muito
e
louco.
E detalhe, pessoal, aquela highway, né? Aquela rodovia ali,
highway.
Foi toda construída para o filme.
Toda construída para o filme.
Tá bom, ela foi no deserto, na Austrália, parece.
É. Foi uma pegada assim mesmo, mas ela foi construída para o filme ali depois do que faltou cobriram digitalmente.
Né? E depois que terminou, destruiu.
E aí entram duas curiosidades. A primeira é sobre a moto, eu te falei hoje. A moto, aquela moto que a Trinity pilota é uma Ducati 996. O Keanu Reeves, ele tem uma empresa que projeta motos personalizadas. Ele não pega a tua moto e modifica, ele cria a moto do zero do jeito que tu quer. A empresa dele é assim, porque ele é aficionado por moto velocidade. E aquela moto, aquela mesma que a Kate Moss usou lá e tal, tá lá na empresa dele, do Keanu Reeves. Mas não é dele.
Ixi!
A moto pertence às irmãs Wachowskis. Ele explica isso num vídeo, tá até no YouTube esse vídeo. A moto pertence aos Wachowskis, às irmãs Wachowskis, mas elas deixaram ele pra ser uma espécie de guardião da motocicleta. Então ela tá lá intocável, lá do mesmo jeitinho que gravou o filme. Aquela motinho verde lá, aquela Ducati 996. E uma segunda curiosidade sobre essa moto é que a Trinity, a atriz que fez a Trinity, ela tinha pavor de motocicleta e nunca tinha pilotado uma. E ela aprendeu a pilotar moto.
Imagina.
Nesta moto.
Não, imagina.
Entendeu?
Quantas motos tinha, velho? Porque se ela desse merda numa, tinha que ter outra, né?
Não, assim, tem aquelas pegadas da moto tá suspensa no guindar, no trailerzinho.
Aham, pra poder pegar
uma. Mas teve não, cena mas teve que, um obviamente, que ela andou. Que ela
deu uma voltinha.
Que ela deu uma voltinha. As cenas assim, onde tem um stuntman, que é tipo aquelas cenas malucas que você faz as manobras na correria.
Dublê, certeza,
né? Óbvio, né? Mas são duas curiosidades. A moto tá hoje na garagem da empresa lá do Keanu Reeves, que é de moto, que eu esqueci o nome. E essa mesma moto foi a que a Kate Ann Morris usou pra aprender a pilotar moto. E ela tinha pavor de moto. O Keanu Reeves, nesse vídeo que ele mostra essa moto, ele explica essa curiosidade. Ele mesmo é que diz isso. Entendeu? Então não tem como dizer que é mentira. Aí ele falou, olha, isso aqui que aconteceu e tal, é isso aí.
Fumaça.
E aquela cena, pra mim, eu vou te falar a verdade, a cena é que eles vão resgatar o chaveiro lá do Merovingio, até a finalização dessa perseguição na highway, pra mim, é a melhor cena de toda a trilogia. Essa é a cena de ação que eu mais gosto. Entendeu? Ali, como eu disse, o Reloaded é um filme marcado por ação. Não, efeito especial herdaram do primeiro. O roteiro, o que é que tu acha do roteiro do filme? Excetuando esse lance do Neo ser super poderoso.
Aí eu acho... Aí pra mim, o roteiro degringola muito.
Uhum.
Porque começa a ficar um pouco confuso. Você consegue entender. Você parando pra assistir com calma e imaginando... Você já tem uma noção como é que funciona... programação, essa parte,
sim,
essa
sim,
parte
sim. E detalhe, Matrix foi lançado numa época em que a internet estava evoluindo.
Exato.
Né?
E aí, só que assim, deu uma gringolada, porque teve muito bucho. Bucho, pessoal, é quando assim, o roteiro tá acontecendo nada de relevante.
Encheção de linguiça. Encheção
de linguiça pra poder acontecer uma coisa daqui.
Mas assim, tu acha que teve tanto assim?
Teve.
Eu acho assim que alguns textos da conversa dele com o oráculo é um pouco enfadonho. Né? Um pouco enfadonho. Na verdade, o personagem do oráculo, eu acho muito legal, só que eu acho ele repetitivo. É sempre aquela história de tipo assim, eu sabia. É isso que você ia fazer? Ah, eu já sabia. Por que que tu veio aqui, caralho? Eu já sabia. É só isso.
É.
Beleza, o oráculo, ele tem uma grande importância dentro da Matrix, assim como o Merovingio tem, o Seraph, que é aquele servo dela lá, que é o chinesinho lá, o Seraph. Então, mas eu acho ele um pouco repetitivo, o personagem, né? Pra não ficar tão repetitivo, eles mudaram até a atriz do 2x3, enfim. Eles mudaram o oráculo.
Parece que morreu.
Eu não sei se ela morreu.
Eu não lembro.
Mas eles mudaram. Não, eu falei de brincadeira, mas eles mudaram. E pelo menos as irmãs Wachowski, na época irmãos Wachowski, né? Eles no roteiro tiveram o cuidado de explicar porque houve a mudança.
Uhum.
Né? Houve uma situação lá que o oráculo teve que mudar de aparência. E ele explica lá porque ele teve que mudar de corpo, na verdade.
E provavelmente apareceu o oráculo no trailer, né?
Sim.
E provavelmente é a menininha.
É a Sati.
Uhum.
Aquela menininha que ela cuidava lá, que era filha de dois programas.
Provavelmente é ela.
A Sati. Deve ser a Sati. É bem isso. Então assim, cara, o Reloaded, ele tem as suas mazelas, mas eu, na minha opinião, em relação a dos três filmes, o que teve mais ação pra mim, com certeza foi ele. As melhores cenas de ação.
As melhores cenas de ação
é no Reloaded. Aí nós viemos para...
A evolução que teve no Reloaded foi a parte gráfica mesmo de... Até então, qualquer parte de computação gráfica que existia eram com robôs.
Sim.
Ou com animais.
Animatrônicos.
Animais.
Como?
Computação gráfica. Eram animais. Esse foi o primeiro que se colocou um ser humano.
Sim.
Entendeu? O rosto do ser humano lutando.
Resumindo, o Olá Peter que temos hoje veio daí.
Tecnicamente isso.
Evoluiu dali. O Olá daí. Peter. Foi se vocês pegaram a referência, eu tô falando, né, do Dr. Octopus no filme do Homem-Aranha. Olá Peter.
Exatamente. Foi o primeiro a colocar. Aí primeiro a colocar um boneco, que a gente chama de boneco, né? Parece um boneco. Foi o primeiro que botou um boneco lá 3D pra lutar.
Sim, sim.
Não
sim.
Sendo uma pessoa. Mal captou o movimento e botou lá. Ou seja, inovou nesse sentido.
Sim.
Arriscou. Envelheceu mal essa parte? Hoje a gente observa, mas na época era top.
Era top. assim como todo filme que é pioneiro.
Exatamente.
Naquilo que faz, era bom.
Vai acontecer.
É.
Mas foi muito bom, pioneiro total. E eu agora entendo porque eu não gostei tanto dele por causa disso. Porque tá muito overpower.
É isso. Aquela luta dele com as cópias do Smith naquela calçada, naquela pracinha lá.
É
loucura aquilo ali, entendeu? É loucura. Eu gostava mais do primeiro, que o primeiro era uma coisa mais humana mesmo, mais próxima da realidade, entre aspas, né? Aí, cara, nós temos então, pra finalizar a trilogia, Revolutions, né? O Revolution, se tu não gostou das lutas de Dragon Ball do Reloaded, no Revolution então, né?
Não, aí eu gostei.
Tem um sentido ali bacana, mas o que eu mais gostei
porque,
foi isso.
Porque quando a gente olhou assim, caralho, dá pra fazer um Dragon Ball.
Foi bem isso mesmo.
Dá pra fazer o filme do Dragon Ball.
Cara, o que eu mais gostei do Revolutions foi a exploração do cenário de Zion. Da única cidade humana de Zion.
Teve mais, entendeu? Coisa.
Teve mais detalhe, tu viu mais.
Esse filme, ele é mais arrastado do que o segundo. Ele é muito mais arrastado.
É mais arrastado. Porque ele tem... ele tem vários momentos. Tem um momento em que o Neo começa lá no metrô lá com o cara do trem lá não querendo deixar ele sair. Aí eles vão ter que confrontar o Merovingio de novo, né? O Merovingio de novo. Aí tem todo aquele dilema que as máquinas querem sentir as sensações humanas e não conseguem. Eles emulam. Porque na Matrix, os programas, eles por eles serem IA... inteligência artificial, eles querem a todo custo sentir as mesmas sensações que os humanos sentem. Tipo amor, dor, entendeu? Alegria. Ele, como eles não conseguem sentir, eles emulam isso. É por isso que no segundo filme do Reloaded, a Persephone, que é a mulher do Merovingio, pra entregar o chaveiro pra eles, o que é que ela pede em troca? Pro Neo? Um beijo.
Exato.
Ela pede um beijo. Só que ela não pede um simples beijo. Ela pede pra ele beijar ela como se ele estivesse beijando a Trinity, pra ela tentar sentir o que é o amor. Entendeu? Aí é que rola lá e tal, aquela coisa e tal. Aí a Trinity fica puta, quer matar ela. Enfim. Mas assim, e o Merovingio também explica isso na situação lá do coisa. Então assim, as máquinas dentro de Matrix, os programas, eles tentam emular esses sentimentos e não conseguem. E eles explicam isso muito no Reloaded, e já no Revolution eles tipo estão cagando pra isso porque a gente já sabe, tá ligado? Aí as cenas que tem lá dentro da Matrix são bem objetivas.
Uhum.
Entretanto, as cenas fora da Matrix são arrastadas como tu tá falando, entendeu? Algumas cenas se salvam, outras nem tanto, entendeu? Sabe aquele menininho no filme que ele é fã do Neo? Que ele... Ah, você me salvou, eu quero entrar na Nabucodonosor contigo, não sei o quê. Tem um Animatrix que explica ele sendo salvo pelo Neo. Tem uma animaçãozinha que mostra, que mostra ele sendo salvo pelo Neo. Não sei se é na Animatrix, mas existe.
Tudo ficou lá.
É no Animatrix. É como aparece a situação que envolveu o Neo salvando ele da Matrix, entendeu? É por isso que ele é fã do Neo. Né?
Uhum.
O molequinho lá que ele ajuda até a carregar lá as máquinas lá que estão atirando nas sentinelas, etc. Mas enfim, o que eu mais gostei foi essa exploração do cenário de Zion, da cidade de Zion, dos personagens que ali habitam, de como da estrutura da cidade ser aquele canudo que fica no manto da terra ali, tirando energia. E ali tem uma hora que o Neo, ele bate cabeça com um conselheiro, que é um dos líderes da cidade, que ele começa a mostrar pra ele o paradoxo da dependência, né? Que é tipo, a gente odeia as máquinas e as máquinas nos odeiam. É verdade. Mas se você olhar ao redor, a gente não consegue viver sem elas. Porque toda Zion é mantida por máquinas. Máquinas controladas. Aí
imagina
máquinas,
hoje, né? Que assim, na época era o mundo de 99.
Sim. Na época, não, o Revolution era 2004, né?
2003, 2003.
2004.
Mas assim, imagina. Mas,
enfim, era início da década.
Já tava em crescimento. Já existia internet, pessoal. Tava, só que assim, era muito caro. E tava assim na popularização. Tava se barateando para poder chegar a ser mais democrático como a gente tem hoje a internet. Assim, democrático entre aspas, mas tudo bem. É, e imagina isso hoje.
Loucura, velho.
Imagina como é que será. Essa história com a internet, bombando. É,
às vezes eu deito e fico pensando, será que isso aqui é uma simulação mesmo, maluco? Aí eu fico pensando assim, velho, tá doido. Eu fico pensando, se for, quando eu acordar de novo, eu quero acordar rico. Assim que eu penso, desse jeito. Então, pô, é o seguinte, essa exploração de Zion, ela traz também, se tu for ver, um lado de Matrix que ainda não tinha sido explorado totalmente, que é o lado filosófico, entendeu? Matrix é uma trilogia que ela tem muita filosofia envolvida. Se tem uma coisa que eu gostei que os Wachowskis fizeram, foi colocar dentro dessa trilogia filosofia mesmo, coisa que te faz ter mind blow, que te faz pensar, entendeu? É isso que eu gosto, e acho que esse é um dos motivos pelo qual tu falou ainda agora, delas terem explorado bastante cultura oriental.
Exato.
Entendeu? Tanto nas artes marciais do filme, tanto quanto na filosofia, até nas vestimentas do filme também, a maioria dos personagens se veste com uma pegada mais oriental, aquela coisa toda, né? E por aí vai. E aí, Caraf, terminando a trilogia, semana passada nós tivemos a grata surpresa, Matrix Resurrection. O que você tem a me dizer de Matrix? Eu sei que tu já tá meio puto. Eu sei que tu já tá meio brabo.
Assim, eu não tô puto, não. Vamos lá, eu vou assistir, entendeu? Só que, infelizmente, eu gostaria muito. Infelizmente, eu gostaria muito que eu tivesse no hype.
Eu sei, na vontade. Tipo, tu tá no Homem-Aranha.
Eu queria. Eu tô com vontade do Homem-Aranha, bicho. Eu tô com vontade do Homem-Aranha e, infelizmente, não tô com a mesma vontade em Matrix. Eu queria estar.
Não, o Homem-Aranha eu tô.
Porque eu quero...
Não, eu não me engano mais com o filme,
Eu quero ver.
Eu cansei de ser decepcionado pelo
não,
cinema.
Não, os últimos Homem-Aranha não me decepcionaram, não. Tá de boa.
Mas pode ser o primeiro.
Pode ser.
pode ser.
Eu não vou
botar raiva em cima de nenhum, não.
Mas o Matrix, infelizmente, é... O trailer, lógico, o primeiro trailer, né? Então a gente vai ver mais um ou dois. E a gente vai ter mais...
Eu acho que vai vir pouco trailer, viu? Porque em novembro já.
É novembro. Não, dezembro.
Dezembro, perdão. Dezembro já. Dezembro. Eu tô bem aí, pô. Eu tô em setembro já.
É, setembro, vamos ver, vamos ver. Eu não tô. Não me pegou no hype, por quê? Cara, no trailer eu vi coisas assim que eu. Beleza, tá aparentemente parece que vai ser um remake, mas. Ah, acho que não vão fazer isso, lógico. Mas uma das coisas que eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha, sabe o que foi? As irmãs Wachowski.
Wachowski.
As irmãs Wachowski não vão estar juntas nesse filme. A Lana está lá sozinha dirigindo. E a Lily não quer estar lá. E ela falou que ela não vê o motivo para tal fazer esse filme.
Aí vamos lá, eu concordo com ela. Eu também acho assim, que Matrix, ele começou e terminou como tinha que... É aquilo que eu já falei aqui, velho. História boa tem começo, meio e fim, cara.
Acaba, morreu.
O que vem daí é fanservice pra encher
essa linguiça. Para de tirar leite.
É por isso que eu não tô criando hype. Mas eu quero ver. Eu quero ver.
Eu vou assistir.
Eu vou te falar a verdade, velho. Eu quero ser surpreendido, porque eu sou fã desta porcaria.
Eu quero.
E assim como disse Érico Borgo, sou fã e quero service, porra. Entendeu?
Eu quero muito assistir o filme... E calar minha boca.
Pois é, é o que eu quero também.
Eu quero que chegue assim. Também. Ou você diz assim, caralho, bicho, eu tava totalmente errado. Isso aqui é foda.
Eu quero calar minha boca. Mas assim, vamos falar de projeção. O que tu falou das irmãs é uma verdade. Porque Matrix não foi criado por uma e a outra auxiliando. Foram as duas que criaram.
Exato.
Então, tipo, quando tu percebe que uma tá fazendo a parada rolar e a outra já tá dizendo, eu não vejo necessidade, tu já vê que aí tem um cisma.
Não, a Lily não tá. A Lily saiu totalmente
Ela tá dizendo, olha, eu não quero porque eu não vejo necessidade. O negócio já começa com um cisma.
Exato.
Tá? Com uma ruptura. Não tô me dizendo aqui que elas estão de mal, não tô sem se falar. Isso aí é problema delas. Mas assim, que em relação à produção do filme, elas discordaram.
Uhum.
Né? Discordaram. Ah, beleza. Conseguiu trazer Kate Ann Moss, conseguiu trazer Keanu Reeves, conseguiu trazer quem mais aí? O Guiven não vai. Lawrence Fishburne aparentemente também não tá.
Exato.
Entendeu?
Tem uma teoria da conspiração de que em uma entrevista ele disse que não foi convidado. Mas, assim, tipo metaforando lá nos Estados Unidos,
uhum.
Disse que ele tá mentindo.
Sim, entendi.
Aí vai saber, né?
Mas é. Eu acho que tá falando a verdade, velho. O trailer já jogou de cara lá que
um outro Morfeu. Jogou um outro Morfeu.
Pois é, aí isso aí já deu uma brochada. Sabe por quê? Assim, porque o meu personagem predileto do Matrix é o Morfeu.
E essa paradinha que
eu vou te falar. É o meu personagem predileto no Matrix é o Morfeu. Entendeu? E se o Morfeu tivesse, tipo, morrido e pai tal, até entenderia, não voltou.
No jogo
entendeu?
Ele morreu.
Sim. Mas eu digo assim, o filme não morreu, tal, voltou. Beleza. Agora, tipo, aparece um ator lá. Um cosplay de Morfeu, o Morfeu, o Lawrence Fishburne naquela época, ele tava num porte físico bacana. Esse cara aí tá só o pau da placa, caralho. Tá louco, a capa do Batman, o maluco magrelo velho.
Ei, esse ator, gosto assim o nome dele. Ele fez agora, na série Watchmen, fez o Dr. Manhattan.
Sim, por que não botaram o carinha lá que fez o Creed lá, rapaz? Que eu gosto pra caramba, que eu esqueci o nome dele. Eu gosto tanto que eu esqueci o nome do cara. O ator lá que fez Pantera Negra lá, pô, fez o Killmonger.
Rapaz.
Né? Enfim, velho, tem tanto ator bacana aí com físico massa pra pegar o Morfeu e botaram um maluco aí que parece até desnutrido.
É, assim, aparentemente ele parece o Morfeu, que aconteceu.
Não,
assim,
não é a aparência, eu digo quero... é porte físico.
Uhum.
Tá ligado? O Morfeu era um artista marcial, caceta.
Eu quero entender por que que tem um Morfeu diferente lá.
É, não é um Morfeu diferente, é um ator com cosplay de Morfeu. Vamos deixar bem claro aqui, tá? O Neil tá ali com o cara de Marco Gives, um tapa na gostosa. A Kate Nimor não tava dentro do formol, não envelheceu. E tem um cara lá transvestido de Morfeu, é isso. É cosplay de Morfeu.
Aí tem a cena lá, siga o coelho. Igual, Dudu.
Da mesma coisa. Se tu for lá no Matsuri e tiver um cosplay de Morfeu, daí é melhor do que esse cara aí, viu? Tenho certeza. Vou perguntar pra Miguel. Miguelito, me diz uma coisa. Alguém fez cosplay de Morfeu? Eu tenho certeza que o cara ganhava.
Sabe por que não tem?
Feio, velho.
Sabe por que não tem? Por causa do Oclinhos.
Ah,
é difícil achar que ele é
Oclinhos. Aquele Oclinhos é difícil. Na verdade, aqueles óculos ali todos foram criados, né? Pro filme, velho. Tu não vê ninguém usando aquela porra ali depois do filme.
Não, teve uma linha depois.
Ah, ninguém usou, velho. Mas era massa.
Não, também.
Sabe o que eu queria?
Só clipar daqui. apertou o tornado de
fogo. Não dá. Não, e o Morfeu, ele andava parecendo que ele tava flutuando, ele não mexia o braço, né, velho? É por isso que eu acho ele foda. O cara era presença. O Neil poderia ser o mais forte. Ó, observa, mas o cara, ele, presença do rolê era o Morfeu.
E não movimentava os braços dentro da Matrix.
É.
Fora, era de boa.
Fora, é tipo aquela história, pô. Em casa, tu tá só de cueca lá andando do jeito que tu quer. É isso e o Morfeu dentro da Nabucodonosor. Fora da Nabucodonosor, no rolê, o cara tá na beca, maluco. Entendeu?
É.
Aquela galera ali do Matrix é o seguinte, pô, o Neo é o foda.
Aquele terno dele ali é roxo ou verde?
É roxo.
Roxo.
Na verdade, é o terno, a calça e o sapato, é tudo roxo, pai. O cara é estilo. Aí o que acontece? Naquele rolê...
Só aqui, ó.
É. Naquele rolê, o Neo é o fodão, mas o cara presença, que representa a galera, é o Morfeu, pô. Pode prestar atenção. É outra... uma coisa... interessante é que Matrix, ele também ditou algumas coisas de moda também ali.
Sim.
No figurino foi usado muito couro. Tem uma cena do Matrix Revolution, que é quando eles vão reenfrentar o Merovingio, que eles vão pro clube, que parece que eu tô assistindo é aquele filme do Wesley Snipes, Blade, o Caçador de Vampiros, porque tá todo mundo de couro ali, velho. Muito louco aquilo ali. Tá doido, muito doido. Muito massa, muito massa. Uma outra curiosidade bacana do primeiro filme, tu lembra que, como eu te falei agora no começo, eram dois irmãos que eram os operadores da Nabucodonosor.
Sim.
Que era o Tanque e o Dozer. Eles dois são mortos pelo Cypher. O Dozer morre na hora, o Tanque ainda fica vivo. E ele ia voltar nos outros filmes. Só que teve um pequeno problema dele com as irmãs.
Foi mesmo?
Dinheiro. Ele tava querendo renegociar, né, o valor pra ele voltar, porque ele teria uma relevância significativa dali em diante.
Nas outras.
Mas não chegou-se a um acordo. Aí, na época, eram os irmãos Wachowski, né? Eles pegaram... Não, tu quer saber? Tu não vai voltar não, foda-se, tu morreu. Aí matou o personagem do cara. Aí, até hoje não foi explicado a forma como ele morreu, mas é notório que o personagem do Tanque morreu entre os acontecimentos do primeiro Matrix com o Matrix Reloaded. E foi aí que o Link assumiu o lugar dele na nave. Entendeu? Aí entra aquele plotzinho dele com a mulher dele, que a mulher dele quer que ele volte pra casa. E ele é o cunhado deles dois, que ela é a irmã deles, dos dois, entendeu? É bacana isso daí. Então assim, velho, no Reloaded, essas conexões aí aparentemente ou cortaram ou forçaram a barra, tá ligado?
É.
Eu senti no trailer uma certa forçação de barra. E outra coisa, velho, na moral, eu não vou conseguir assistir direito Matrix olhando o John Wick ali, porra. O Keanu Reeves não mudou o figurino, ele não mudou a aparência, ele quer deixar o cabelão com aquela barba mal feita.
Tapa na Pantera.
Tapa na gostosa, pô. Tapa na gostosa. Tá com cara de tapa na gostosa e ele não tá com cara de Neil ali. Ah, porra, mas o cara tá velho. Porra, mas corta o cabelo, tira a barba, caceta. Pra parecer com o Neil, pelo menos, ou fica careca. Pelo menos
isso, pô.
É, pô, tá com a cara do John Wick, caceta.
John Wick, pô.
Daqui a pouco ele tá matando os agentes com lápis, que nem ele faz no filme.
É, pô. Ó, qualquer coisa, eu acho que em uma versão da Matrix... foi feito John Wick. Então, John Wick que a gente assiste hoje...
É igual multiverso.
Do John Wick. É o Neo.
É, pô, tu tá... Peraí. Vamos imaginar um mundo maluco onde tem uma Matrix e um multiverso na Matrix. É sacanagem, né,
pô? Aí, tá lá.
Porra, é sacanagem. Poxa,
mas ela não tem que fazer um multiverso.
Tu já assistiu a trilogia?
Multiversão dela.
É. Então... Tu já assistiu a trilogia do John Wick? Já assistiu?
Cara, assistiu um...
É, um é o melhor de todos. Como sempre.
Assisti só um até agora.
Os três são bons, mas um, como sempre, é melhor. Os três filmes, o diretor é um ex-dublê.
É.
É por isso que o filme é bem coreografado, tá ligado? Um filme de ação, pra mim, hoje, é mesmo... padrão ser dirigido por um ex-dublê, velho.
É o mesmo diretor que fez agora um filme escrito pelos irmãos russos. Ele dirigiu, ele foi diretor.
De ação também.
É o mesmo diretor. Ele, cara, a cena... Tem uma cena de perseguição, que é até com o Thor, o ator que faz o Thor.
É...
Chris
Hemsworth.
É, isso aí. Ele tá protegendo uma criança e tem uma cena de perseguição muito louca. E quem é o cameraman da cena de perseguição?
É ele.
É o diretor. Por quê?
Não é uma cena que ele tá até no carro lá? Eu vi isso aí.
Tá o carro aqui, ó, voado isso. Aqui. Ele aqui atrás, aqui, ó, no capô do carro amarrado. Ele aqui, ó, filmando aqui, É uma
o
cena.
Cara é
uma
doido,
cena incrível,
velho.
Que é uma cena. É uns 12 minutos. De ter que contínuo.
Caraca, velho. O cara é um monstro.
Só
velho.
Que assim, tem uns truquezinhos, né? Lógico. Tem que ter. Mas se você assiste, você vê o take todo contínuozinho, não para. É. Não corta.
Então, assim, rapaz, esse Resurrection, eu só tô curioso pra saber como é que eles vão porque assim, já disseram que não é reboot, né? Disseram que é continuação.
Tomara que seja uma continuação. E tomara que venha coisa diferente, tomara que venha.
É difícil torcer pra ser continuação.
Eu sei que inovação não vai ter.
Não sei.
É.
Não sei.
Tomara que a gente se surpreenda.
Eu nunca digo nunca quando o assunto é cinema, velho.
Tomara que
nunca
se surpreenda.
Nunca digo nunca. Eu fico na minha
tomara
e
que
espero.
Tomara que seja uma continuação. Eu já tô com uma ideia na minha cabeça. Posso dizer que é minha ideia?
É.
Tudo aquilo que tá acontecendo, a Trinity, o Morpheus, todo mundo que tá ali, entendeu? Sim. É uma simulação.
Sim.
Criada pela Matrix. Não tem nada a ver com gente no mundo real tentando entrar na Matrix pra salvar o Neo. Não. É tudo criado pela Matrix.
Entendi.
Se for ter alguém que vai salvar.
Mas qual o sentido da Matrix criar essa simulação?
Ah, eu não sei.
Pois é. Esse aqui é o lance. Porque toda simulação que a Matrix cria tem um propósito. Qual é o propósito? Alimentar as máquinas.
É.
A Matrix, o propósito da Matrix é criar energia.
E controlar o escolhido.
É, mas
porque uma hora ou outra,
o escolhido, pô, não passa de um pendrive de reboot, pô.
Não, então.
Isso é verdade.
Então, isso é fato.
Sabe quando tu vai formatar o teu computador?
Mas então.
Que tu pega um pendrive com Windows 10? Isso é o escolhido, tá ligado?
Ele
reinicia a parada, entendeu?
Mas olha só, aí então eles estão controlando ali pro momento correto.
É, pode
pra
ser.
Pra eles terem controle.
O próprio arquiteto falou que já houve outras tentativas e houve reboot.
Então.
Mas é, né?
Mas então, é provável que se. Eu pelo que eu entendi. Na minha cabeça foi isso. Ali todos ali, a Trinity, o Feu, tudo de gente que você tá vendo ali é simulação. Tudo que apareceu no trailer é simulação. E vai ter alguém depois que vai vir salvar o Neo. Não sei.
Sim.
É. Vai vir tirar ele de verdade. Entendeu? Encontrar um meio real pra destruir as máquinas.
É uma situação difícil.
Sem fazer reboot. Destruição total.
É.
Pode ser
tu
que
já assistiu isso. Todos os episódios do Animatrix?
Não.
O que eu já assisti todos.
Só os primeirinhos.
O que eu mais gostei foi. Acho que é o Segundo Sol o nome do. Que é aquele que explica a decadência humana e a ascensão das máquinas. Que fala a história do primeiro assassinato humano por uma máquina, da criação de 01, que é a cidade das máquinas, da guerra. Aí, aquela animação é linda. A animação é muito linda e ela dá uma agonia na gente, porque tem uma cena que aparece uma máquina que ela tem uma forma piramidal e ela é vermelha.
Uhum.
E ela começa a soltar uns raios. Tem uma explicação para aquela máquina. Aquela máquina ali já é o primeiro teste de colmeia com humanos.
Caraca.
Ali. Porque ali naquele momento, os humanos já tinham feito a tempestade negra, que é aquela operação dos humanos que super inteligente, que queimou o céu.
Uhum.
E ali eles já estavam. Aquilo ali já era um protótipo de como usar os humanos para gerar energia. Então aquele casulo vermelho cheio de coisa, tá cheio de humanos ali dentro gerando energia para aquela máquina.
Saquei.
E essa animação, cara, ela tem umas cenas assim bem, bem loucas, né? Tem cena das máquinas abrindo os robôs e puxando os humanos à força para cultivar, velho. É muito louco
aquilo
ali,
cara. Eu assisti as primeiras curtinhas que teve, eu assisti os últimos não assisti no filme.
Sim.
Quer dizer, é um filme só praticamente, né?
É um filme.
É tudo compilado, um monte de curtinha compilado.
É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso aí. São histórias paralelas e separadas umas das outras, né? Não tem ligação. A que eu mais gosto é essa, porque ela fala como tudo aconteceu, pra culminar naquilo dali, entendeu? E mostra como era a sociedade humana antes do colapso, né? Que os humanos eram extremamente dependentes das máquinas pra tudo.
Como a gente é hoje.
Hoje, exatamente. Isso dá medo, né?
Porra!
Ó, eu até postei no meu Instagram ontem uma frase do Ultron, que tem aquela história do meteoro, que vai passar o meteoro na Terra, não sei o quê. Aí eu lembrei dessa frase do Ultron. Que o outro diz assim, eu penso muito sobre meteoros, né? É muito a pureza do meteoro, ele cai na Terra, boom, reinicia tudo. É mais ou menos isso o sentimento que a gente tem quando a gente traz a ficção pra realidade. Porra, na ficção os humanos eram extremamente dependentes das máquinas, né? E hoje a gente tá indo por esse mesmo caminho.
A gente tá no mesmo caminho.
Teve até aquela situação, saindo um pouco disso, mas não tanto, dos robôs do Facebook, tu viu?
Uhum.
Aquilo ali é louco, cara. Duas inteligências artificiais do YouTube, do Facebook, criaram uma linguagem própria pra conversar entre eles. Sem o consentimento dos programadores. Tipo, eles, por serem inteligências artificiais, decidiram criar e conversar entre eles aquilo ali. E aí, o que que os caras fizeram na correria? Desligaram os dois bots, velho. Desligaram no corre. E, pô, desliga essa desgraça aí que tá pensando demais. Desliga, pum.
Tá pensando sozinho.
Entendeu? Aí eu lembro de Ultron nessa parte, porque o Ultron, né, no filme. Eu não vou falar de quadrinho, vou falar de filme. Ele foi uma tentativa de criar, né, uma inteligência artificial que pudesse controlar tudo.
E aí deu no que deu pra, pra facilitar, entre aspas. Entendeu? Facilitar. No quadrinho também tem essa mesma...
É mesmo
só que a diferença é que no filme quem criou foi o Dr. Banner com o Stark. E no quadrinho foi o Stark com o Dr. Hank Pym, que é o Homem-Formiga. Né? Foi eles que criaram o Ultron. Eu não sei se o contexto é o mesmo de usar o cajado lá. Eu não sei, não sei se o contexto...
A joia
do infinito, acho que não, né? O contexto é outro. Eu confesso que eu não sei. Mas o contexto com certeza é outro. Então assim, a gente olha essas situações, cara, a gente começa já a pensar, caraca, velho, tá tudo tão parecido, né? Tá tudo tão parecido, ô louco. Mas se eu for colocado num casulo e entrar em simulação, eu só peço as máquinas que me façam um homem rico. Só isso. Não me façam rico. Não precisa fazer mais nada, só rico. Só façam isso.
Mas é isso que a gente tem que pensar, né? Rapaz, se eu tivesse mesmo na Matrix, eu tivesse a chance de me desplugar, você aí desplugaria?
Eu chamo isso de dilema do Cypher. Por quê? O Cypher foi aquele personagem que eu falei que traiu eles no primeiro filme.
Que gosta de carne.
Que gosta de carne. Qual é o dilema do Cypher? Ele, quando se reúne com o Smith, ele diz... Ele tá comendo um pedaço de bife, aí ele olha e diz assim pro Smith, né? Eu sei que, essa carne não existe, mas é muito gostosa. Eu prefiro viver na mentira do que na verdade, porque na verdade dói. Entendeu? A verdade, na verdade eu sofro. E aqui na mentira eu posso viver bem.
Eu vou, entendeu? Então... eu vou... Se a gente tá vivendo uma Matrix, uma simulação, eu vou ativar meu código do Motherlode.
Do quê?
Pra quem jogou The Sims. É o código que bota dinheiro.
Que bota dinheiro. Pra botar lá pra começar já rico, né?
Porra.
Mas isso aí é trapaço, pô. Isso aí tá trapaceando no jogo. Não pode.
Foda-se.
Eu só quero renascer rico.
Eu
só
quero arrapata, ficar se matando pra pegar um dinheirinho, pra trabalhar pra pegar um dinheirinho pra poder ficar reformando casa. Não sei o que, mas não, véi.
Cara, eu sei de uma coisa. Eu sou muito fã do universo de Matrix, acho muito massa. Até às vezes eu fico pensando se realmente tá nessa simulação maluca. Quando o filme saiu, eu fiquei super animado. Né? Quando o trailer saiu, eu fiquei super animado. Eu olhei as cenas assim, achei coisas estranhas, como o Morfeu pau da placa lá, mas beleza. Mas assim, então, eu achei algumas coisas assim, pois é, mas eu preferi não criar preconceitos, nem pra bem nem pra mal. Porque não quer saber de uma coisa, velho. Eu vou ficar que nem no Homem-Aranha, eu vou ficar no minha. Espera essa porra sair assistir. Entendeu? E seguir em frente, porque se for ruim eu não me decepciono, e se for bom eu fico surpreendido. É isso que é meu pensamento.
Eu quero, entendeu? Muito ser surpreendido, eu quero muito chegar lá, ver algo muito foda.
Por mais que.
Ver algo incrível.
Por mais que.
Mas vamos lá, eu vou assistir, só que na minha lista de prioridade, infelizmente, está Homem-Aranha na frente.
É porque até paga pau do Homem-Aranha.
Sou?
Eu sei que tu é.
Sou fã.
Sou fã e quero ser.
Quero ser. E ele provavelmente vão entregar. O meu service.
Isso aí eu acho que o Homem-Aranha vai mesmo, cara. Mas o service do Homem-Aranha, porra, é o Tobey Maguire, cara.
Pô, pior que...
É,
pior
velho, que vai te lascar. Que... Andrew Garfield é uma porra.
Mano,
o fanservice... Então, mas se trouxer só um, não presta, pô.
Pior que é.
Não presta. É, eu acho que se botar só o Tobey ali naquela porra, tirar os outros dois, funciona.
Tá foda, porque Tobey Maguire, ele tá fresco.
É, ele só quer fazer coisa conceitual agora, gourmet. Mas aqui, cara, pensa comigo, o cara tá milionário, não precisa... Eu vou me preocupar, nego...
Não, pô, eu vi quanto ele recebeu.
Quanto?
4 bilhões no primeiro.
Ah, mas ali era o início de carreira,
calma.
Pô.
Não, ele já era... Ele já tinha o nomezinho já.
É uma diferença entre nomezinho, nome e nome.
Aí ele recebeu, entendeu? 15 milhões no segundo.
Aí já melhorou, já triplicou.
17,5 no terceiro.
É, aí já ferrou. Entendeu? Porque de 15 pra 17, porra. Não, é 2 milhões e meio.
17,5.
Pô, 2 milhões e meio a mais?
Sim, já tá no topo.
Que bosta.
Já fez o
contrato. Porra, tu começa já com 5 milhões, aí triplica pra 15. Ele foi burro. Tu vê o Robert Downey Jr. aí, foi cada filme era mais de 100 milhões.
Não, mas não, ele te engana, ele baixava em cada filme.
Quem?
O Robert Downey Jr.
Pra ele poder estar?
Pra ele poder estar, baixava se o
valor. Mas ele ganhava em bilheteria.
Exatamente.
E quem foi que o percussor dessa parada que tu me falou? Ah. Quem foi o primeiro cara que fez essa parada no cinema que tu me falou?
Porra, agora esqueci.
Jack Nicholson.
Exato.
Jack Nicholson foi o primeiro caboclo que pensou nisso. O
Coringa.
Exatamente. O que foi que ele fez? Não, eu não vou ganhar salário, não. Eu quero bilheteria. Na hora a bilheteria estourou lá e ele tava lá enchendo o cu de dinheiro.
Exatamente.
É um esperto. Aí o cara começa o negócio e todo mundo vai fazendo.
Todo mundo pegou o olho assim. Ei, rapaz, melhor.
E quem foi o último que se lascou com essa história aí com o negócio de receber por fora além do salário?
Foi a
Scarlett Johansson. Cadê? Se ferrou. Mas assim, o dela não foi por bilheteria, né? Foi por coisa fora que...
É, a Disney...
A gente falou naquele dia lá.
Só que já negociaram por status planos lá já. É. Porque a Disney se queimou bonito, moleque.
E tu acha que agora, nesse Matrix Resurrection, os caras vão receber também por bilheteria?
Eu não me
arriscaria.
Não. Com certeza do Keanu Reeves deve ter alguma coisinha no contrato.
Mano,
lá.
Conhecendo o Keanu Reeves, ele tá fazendo essa porra mais pela zoeira, tá ligado?
Não, na verdade, não. Na verdade, é, assim, ele não se...
A vida eu dele... falo assim, conhecendo, como se eu jogasse amigão, cacheta amigão. Com o cara, né? Como se eu jogasse dominó. Eu vou jogar dominó na casa do Keanu Reeves amanhã. Porra. Amigão.
Ele não se preocupa tanto com grana assim.
É, tal, ele é um cara...
Só que, entre aspas, boa. Ele quer ganhar... Ele, a agência que ele... É. Dele, volta pra ganhar lá em cima.
É, porque
boa parte do dinheiro dele é revertido em ações beneficentes.
É, ele tem esse projeto,
né?
Isso, ele né? Tem, ele não, faz, ele fala, ele faz.
Ele também. Fala, então, com certeza, é pra ganhar lá no topo, pra poder o dinheiro ir pra outras partes.
É verdade, é verdade.
Então, a gente tá aqui totalmente no...
Desarmado,
esperando que vai vir de Matrix. Eu espero que eu cale minha boca, eu espero que seja incrível o filme, que seja o filme que fazer, caraca, velho, tá top demais. Eu quero ter essa sensação quando eu sair do cinema. É. Eu quero isso. Tomara que eu chegue lá, eu cale minha boca, todo aquele pensamento ruim que eu tô tendo hoje seja totalmente coisado assim, caraca, velho, tá muito bom. Pode ir assistir que tá foda. Eu quero chegar aqui depois do dia 17 de dezembro, com a toquinha de Papai Noel, falando, pode assistir Matrix, que é foda.
Tu vai ver, pô, quando tu for assistir o filme Oráculo na porta, diz assim, você vai gostar desse filme. Como você sabe? Porque eu sei.
É isso. É verdade.
Pessoal, é o seguinte, chegamos ao final de mais um Memory Cast. Hoje a gente comentou um pouquinho sobre a trilogia Matrix e também sobre a novidade aí que é o Matrix Resurrection. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido bastante. Não esqueçam, esse podcast também vai ficar gravado aí no canal da TV Guará. Sigam a gente também nas redes sociais lá, @o Paragonauta no Instagram e no YouTube. Mais algum recado pra passar aí? Caraca.
Busquem conhecimento?
Hã?
Busquem conhecimento?
Não, tome a pílula vermelha.
É.
Tome a pílula vermelha.
E se liberte dessa Matrix
da sua vida. Pessoal, muito obrigado, tá certo? Boa noite, boa semana pra todo mundo e até o próximo Memorycast. Valeu!
Valeu a todos!